história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem.
Cara, dizem que essa história de fazer listas na internet dá certo, né? O 5 isso, o 5 aquele, foi uma ideia que surgiu aqui no estúdio. Aí eu fiz 5 mulheres. E foi um naufrágio. Talvez porque esse canal aqui só tem homem, sei lá. Então eu vou te dar uma segunda chance irresistível. Eu vou fazer uma lista de 5 canalhas brasileiros. Se não bombar, é que daí não dá mais pra fazer lista, né? Porque vamos combinar, imagina, tu abre lá na internet, 5 canalhas. E tu precisa ver o trabalho que eu tive. Eu fiquei 6 meses fazendo essa lista. É porque tinha 5 mil candidatos a canalha. Todos mereciam, né? Ao longo da história do Brasil. Escolher só 5. Pra cada 1 mil ficavam fora. Foi a maior dificuldade. Então vamos lá, só que antes de mergulhar nos canalhas, deixa eu te explicar o que é canalha, né? Canalha, explica o dicionário, é um adjetivo relativo ou próprio da pessoa vil, reles, baixa, rasteira. Se refere também a quem é infame, abjeto, velhaco. Ou então configura um grupo de pessoas desprezíveis, um monte de canalha. Etimologicamente, a palavra canalha vem do italiano, né? Só podia ser do italiano, né? Canaglia. E já era utilizada desde o ano 1338, pelo menos, né? Tanto é que no inferno de Dante está cheio de canalha. A palavra deriva de carne, que quer dizer cão. Coitado dos cães, cara. Porra, sou cão no horóscopo chinês. E o sufixo coletivo aglia, quer dizer um monte de cadelas e cães, né? Significa um conjunto de pessoas desprezíveis, né? Como o canal Buenas Ideias também tá aqui para aprimorar o teu vocabulário, eu vou te dar alguns sinônimos de canalha, para tu poder usar na próxima vez que tu for no bar. É abjeto, bocorió, cafajeste, chulo, desabriado, desgraçado, desonroso, escroto, ignóbil, ignomioso, imundo, indecoroso, indigno, infame, inqualificável, intolerável, mal afamado, mesquinho, miserável, odioso, ordinário, patife, pífio, pulha, ribaldo, sacana, sem vergonha, soez, sórdido, sujo, torpe, tratante, velhaco e vilão. Tá, então chegamos ao grande momento, o rufar de tambores. Canalha número 1, desembargador... Começou bem. Desembargador Pedro Borges. Cara, é o meu canalha favorito, não tô brincando. Eu já falei muito sobre ele, já escrevi sobre ele. Ele foi o primeiro ministro da Justiça do Brasil. É uma maravilha. Ele começou a sua carreira no judiciário lá em Portugal como corregedor da justiça em Elvas, no sul de Portugal. Eu já falei várias vezes, mas eu vou te contar. E aí, ele foi encarregado de supervisionar a construção de um aqueduto em Elvas. O aqueduto parou no meio. E aí teve uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara de Vereadores de Elvas. E chamaram o empreiteiro, porque o aqueduto estava sendo construído em regime de empreitada. E o empreiteiro depôs lá na Lava Jato, em Curitiba, e disse, mas o corregedor Pedro Borges me disse que metade do dinheiro era dele, então só deu para construir metade do aqueduto. E eu já fiz essa piada 1 milhão de vezes, como era o aqueduto, o povo de Elvas ficou assim, ó. Que é esperando a água, que não chegou, né? E aí o doutor Pedro Borges, rapidamente, com seus pares, conseguiu ser promovido a desembargador. Aí só podia ser julgado pelos seus pares, né? No desembargo do Paço. Mas mesmo assim, foi julgado e condenado a devolver metade da grana, metade da metade, né? Porque tinha roubado metade, ele devolveu metade do que ele roubou. E condenado pelo rei Dom João III em 1546, em julho de 1546, a nunca mais ocupar um cargo público na carreira dele. E daí, em janeiro de 1548, ele foi escolhido pelo mesmo rei que o condenara a ser o ouvidor-geral do Brasil, cargo equivalente a ministro da Justiça. E veio na expedição do Tomé de Souza para a Bahia, a expedição que ia construir a cidade de Salvador e dar início ao governo-geral do Brasil como primeiro ministro da Justiça do Brasil. Palmas para Pedro Borges! Palmas para Pedro Borges! E aí voltou para Portugal e nunca foi condenado por nada, morreu rico e feliz. É um canalha exemplar, muito revelador do Brasil, não é? Aprovado primeiro? Segundo, Salvador Correia de Sá. Né? A família Sá mereceria um episódio só de canalhas, né? Mendes Sá, desembargador do Paço, um homem de toga e espada, chegou no Brasil remediado, saiu daqui riquíssimo, corrupto e ladrão. O Arthur de Sá e Menezes, o primeiro grande governador das Minas Gerais, vai lá ver o meu episódio Corrida do Ouro, ladrão. E o maior e mais épico de todos, Salvador Correia de Sá e Benevides. Por 3 vezes governador da capitania do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É, foi governador de 1637 a 1642, depois foi governador em 1648, depois foi governador a partir de 1659. As acusações contra eles são um rol, protegia os parentes, nepotismo, proventos indevidos, oprimia o povo com tributos ilegais que ele mesmo criava, construía fortificações na Baía de Guanabara e em São Paulo por preço exorbitante, e aí as obras caíam. Sensacional, enriquecimento ilícito. O exemplo mais ilustrativo da carreira dele é que os precisavam um grande armazém no cais do Rio de Janeiro para exportação dos produtos da terra, principalmente açúcar e farinha. E aí os produtores sabiam que esse armazém era indispensável. Aí o Salvador Correia de Sá disse: deixa que eu construo. Construiu com verbas públicas, disse que era o dono do armazém e cobrava uma taxa gigante durante 19 anos. Durante 19 anos para o uso desse armazém, aqui no cais do Rio de Janeiro. É um homem revolucionário. E em torno dele ocorreu a chamada Revolta da Cachaça. O primeiro grande levante contra ele ocorreu em 1642, né, que foi esse. Vários senhores de engenho de São Gonçalo abriram uma representação no Conselho Ultramarino contra ele, acusando de ser tirânico, corrupto, nepotista, favorecer apenas os seus familiares e criar fintas. Sabe o que é finta? Que deu origem ao drible, né? Assim, ó, fintar era um imposto que ele criou por conta própria pra driblar a coroa. Não é uma maravilha, cara? Não é uma maravilha? Salvador Correia de Sá. E é incrível, porque, na verdade, ele ocupou um espaço tão grande na história do Brasil que ele tinha que ser nome de rua e tudo, porque canalha também merece ser homenageado, né? Segundo canalha. Aprovado, segundo canalha? Palmas pro segundo canalha. Agora, o verdadeiro canalha tem que ser também brega, né? O cara tem que ser canalha e tem que ser brega. Aqueles ricos brega, assim, de Miami, sabe? Com um mocassim, camisa polo, sabe? Cabelo lambido pra trás, tal, bababá. Brega.
Ai, que gato.
E eu já fiz aqui um episódio sobre a origem do termo brega, que nasceu como Schumbergas. É difícil dizer Schumbergas, né? O nome era Schumbergas, que era o apelido dado ao corrupto governador Jerônimo de Mendonça e Furtado, o Schumbergas. E esse apelido era uma referência ao general alemão Friedrich Hermann Schomberg. Hã? Schomberg, que era um general que tinha sido contratado pelo rei Dom João V para reorganizar o exército português na Guerra de Restauração contra a Espanha, em 1640. Você sabe, União Ibérica, 1580, 1640, teve a Guerra da Restauração e esse Schomberg foi um super general que organizou o exército português. O Schomberg não tem nada a ver com isso, a não ser pelo fato que ele usava um bigode. E o Mendonça Furtado começou a imitar o bigode dele. Usar um bigode, a bigode do mesmo modo que o Schomberg, como chamava com CH, né? E aí, então, Schumbrega passou a representar uma coisa assim, que era uma cópia mal feita, uma chinelagem. E esse Jerônimo, ainda por cima, era um bebum. Então, também adquiriu a acepção de embriagado, de bêbado. E o verbo schumbregar, até hoje, em Pernambuco, quer dizer se embebedar.
Me dê, babai!
O Mendonça Furtado, esse assumiu o governo da Capitania de Pernambuco em 1644. E 2 anos depois, ele foi preso na rua pelos vereadores da Câmara e pelos principais homens de Olinda, na rua principal de Olinda, a Rua de São Bento, no dia 31 de agosto de 1646. E enviado a ferros para Lisboa com uma lista de acusações desse tamanho. Chegou no reino de Portugal, era amigo do rei, falou com o rei e foi solto e liberado. Que maravilha! Os canalhas prevalecem, os canalhas são soltos, os canalhas perseveram, né? Foi bom também o terceiro canalha, não foi?
Uh-huh.
Aprovado o terceiro canalha? Mas eu sei que vocês aqui no estúdio, você em casa, tá achando que essa lista é muito remota, que eu não quero me envolver com os tempos atuais. Você acha que tem que ter um canalha mais próximo, um canalha contemporâneo, um canalha que tu conheça, né? Embora a gente saiba como nós precisamos de imprensa, imprensa profissional, cada vez mais precisamos da imprensa, a gente também sabe que o que tem de jornalista canalha, né? Desde lá dos tempos do filme Cidadão Kane, do Orson Welles, né? Que representava a história do Hearst, né? Que era o grande mogul, o grande magnata das comunicações dos jornais nos Estados Unidos, né? Então, cara, a gente para e pensa assim, pensa num grande homem de comunicação no Brasil, dono de jornais, rádios, TVs, um grande magnata das comunicações no Brasil. Pensou? 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 E é claro que você pensou na mesma pessoa que eu, evidente, todo mundo pensou no Assis Chateaubriand. Claro, quem mais ia ser, né? Mas eu acabo de desistir de falar dele. Sim, sim, sim. Ele tá na lista, ele é o nosso quarto canalha, mas é o seguinte, cara, eu já fiz um episódio inteirinho sobre ele. Então vai lá ver, não me incomoda, cara. E não adianta pedir pra eu falar de outros grandes nomes de imprensa no Brasil que também tenham sido canalhas, porque vá que algum deles resolva me contratar, né? Afinal de contas, eu sou jornalista, né? Tá, cara, mas agora, sério. Sério mesmo. Não que tudo isso não fosse, mas mais sério então ainda. Não tem nada mais canalha nesse mundo do que torturador. Embora quem elogie torturador também seja tão, tal, vá lá, quase tão canalha quanto o torturador, tá? Então eu não vou encerrar essa lista sem falar de torturador. Eu pensei em falar no Filinto Miller, sabe? O grande, o patrono das armas da tortura no Brasil, né? O grande torturador da Era Vargas, né? Dos velhos e nefastos tempos do Estado Novo, né? Só que o Filinto Miller era tão canalha, mas tão canalha, mas tão canalha, que ele vai ter que ganhar um episódio só pra ele, né?
Oh, yeah.
Eu também pensei em falar naquela excrescência do Fosco Ostra, sabe? Aquele que andou sendo elogiado recentemente, aliás, elogiado por um canalha, né? Porque só canalha elogia torturador. Mas é que cada vez que eu digo o nome do Fosco Ostra, eu vomito. E eu não vou vomitar na tua cara. Então, por isso, eu escolhi o Sérgio Fernandes Paranhos Fleury. É, um dos maiores, um rematado canalha, um repulsivo delegado que começou a sua carreira fazendo rádio patrulha em São Paulo e que ficou conhecido primeiro por criar esquadrões da morte que matavam sumariamente, né, com justiça, com as próprias armas, bandidos, assaltantes, ladrões. Só que em 1968 ele foi requisitado pelo DOPS para ajudar na luta contra os terroristas, na luta contra os opositores da ditadura militar. Inclusive, ele foi o cara que matou o Marighella, né? A emboscada que acabou com a morte do Marighella. A operação foi responsabilidade do Fleury. E por isso, autênticos e genuínos canalhas até hoje o saúdam. Tanto é que ele foi condecorado pelo Exército Brasileiro com a medalha do Pacificador e pela Marinha com a medalha Amigo da Marinha. Uma vergonha inominável para ambas as instituições, que ainda não retiraram essa homenagem a ele. O caso mais horroroso envolvendo esse canalha do Fleury ocorreu em 17 de julho de 1970, quando, junto com 9 comparsas ligados à polícia, ele entrou no presídio Tiradentes, em São Paulo, e retirou dali 5 presos para vingar a morte de um policial que tinha sido assassinado antes por um tal Adjovan Nunes, o Guri. E pouco depois, os outros 5 também. E esse Adjovan foi achado morto no Matagal, em Itaquera, com 150 tiros. O grande, extraordinário procurador Hélio Bicudo, que teve a coragem de investigar esses esquadrões da morte, descobriu 41 mortes comprovadamente atribuídas a esse esquadrão. E o Fleury estava envolvido em 22. E apesar de ter recebido várias condenações, ele nunca cumpriu pena. Foi até condecorado pelo canalinha governador Abreu Sodré. Só que daí o Fleury se envolveu com tráfico de drogas e foi acusado de ter metralhado um cara chamado Luciano, que na verdade se chamava Antunes Filho, a mando de um outro traficante rival dele, José Iglesias. Em função desse crime, ele teve a sua prisão preventiva decretada em 1973, mas acabou sendo beneficiado por uma alteração no Código do Processo Penal decretada pelo Emílio Garrastazu Médici, esse gigantesco canalha que também vai ser alvo de um episódio só para ele. O Médici sancionou a Lei 5.941, que dizia que réus primários com residência fixa podiam ser liberados e julgados em liberdade. E o Fleury acabou nunca sendo julgado, porque ele morreu ao cair da sua lancha no dia 1 de maio de 1979. E o corpo nunca foi necropsiado, gerando comentários que, na real, tinha sido queima de arquivo e que ele tinha sido morto pelos próprios colaboradores da ditadura, porque ele sabia demais. Queima de arquivo. Mas o legal é o gran finale, porque como ele morreu dia 1º de maio de 79 e estava tendo lá uma grande reunião dos sindicalistas, dos operários na Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, no início de uma greve, que eu já falei aqui no episódio do Lula, quando os alto-falantes do estádio anunciaram a morte dele, o que houve? Foi efusivamente aplaudida por mais de 100 mil pessoas a morte do canalha. Porque quando o canalha morre, as pessoas de bem festeja. Então eu encerro esse fabuloso episódio sobre canalhas com um ditado popular. O momento exige que os homens de bem tenham a mesma audácia dos canalhas para combatê-los. E por fim, cito Rui Barbosa. Não se deixem enganar pelos cabelos brancos, pois os canalhas também envelhecem. Mas envelhecem e fenecem. E quando eles fenecem e morrem, nós festejamos. É isso aí. Vamos festejar a morte dos canalhas. Tchau.
Esse podcast é uma produção Flux.